Coca-Tech, sua dose diária de tecnologia.
Opa! Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro de 2011, e eu sou o Gustavo S, o arroba Cão Cerberus no Twitter, e mais um Coca-Tech, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. Esse cast você escuta em www.cocatech.com.br. E no episódio de hoje, iOS 5 só em outubro? Os vídeos em flash estão disponíveis agora para o iOS. A Adobe deu o braço a torcer. iPhone 5, 64 GB, isso tudo e muito mais.
Comentários.
Primeiramente, eu queria agradecer aos comentários, aos reviews que foram colocados lá no iTunes. Eu comentei com vocês na sexta-feira que tinham 6 alguma coisa, hoje já tem 16, fora outros 11, 12 na loja brasileira, enfim, muito, muito legal. Isso já colocou a gente entre os 28 podcasts mais populares, segundo o Instacast, não sei qual o critério dele, tava com o Instacast, eu fui lá tentar adicionar um novo e vi lá o Coca-Tech na 28ª posição. Na loja do iTunes americana, lá no New and Noteworthy, ou seja, nas novidades, né, valorosas, vamos dizer assim, que valem nota, o Coca-Tech está citado em 4ª posição. Na loja brasileira, se não me engano, nas novidades, né, o Coca-Tech está constando em 6º, e também na loja brasileira, se não me engano, nos episódios mais tops de tecnologia, os dois primeiros são o Coca-Tech, é o Coca-Tech do dia 9, o Coca-Tech do dia 8, depois vem o do Mestre CEO e depois o Coca-Tech de 6 de novembro, né, o Coca-Tech 90. Então, pô, muito legal, obrigado, né, é legal ter essa resposta, né, saber que vocês estão ouvindo, né, que não é uma pessoa aqui sozinha. Eu já sabia que eu não estava sozinho, né, tem bastante retorno no Twitter, converso com bastante gente no Skype, né, às vezes FaceTime, troco, existe uma interação muito grande minha com vocês e eu acho que isso faz parte. Então, mas é legal, né, a gente confirmar isso, é legal a gente ver esse movimento em massa. Então, para você que foi lá, que prestigiou, muito obrigado. E para você que ainda não foi, dá um pulinho lá. Eu agora estou colocando alguns links nas notas do cast. Então, se você tem um iPhone, se você tem um iPod Touch, se você tem um iPad, você pode olhar lá as notas do cast, que você vai ver links lá, vai estar em azulzinho, né? Aí você pode clicar, ver se eu coloco lá um link de avaliação, fazer uma campanha. Gostei desse resultado, dessa movimentação, porque traz mais gente, né? Mais gente conhecendo, mais gente ouvindo. É bacana isso, gostei muito. Obrigado mesmo. E falando em estatísticas, eu estive dando uma olhada lá e vi que 11% do acesso ao site no mês de agosto foi feito via iPad. Achei legal, né? 11% é mais do que via iPhone. iPhones foram 6% e o iPad 11%. Eu, pelo menos, tenho o hábito de escutar podcast no iPhone. O iPad, basicamente, não tem podcast. Eu fico mais ali na parte de vídeo, né, e produzindo algum texto, elaborando algum material, então não ficava imaginando, né, pô, a galera deve escutar ali no iPhone, não sei o que, e acessa, me enganei fortemente. A plataforma que mais acessa o Coca-Tech é o Windows, com 43%, seguido do Mac, com 37%, depois o iPad com 11% e o iPhone com 6%. Juntando tudo, né, se a gente unir a família Mac, a gente chega perto, né, 37 com 11 dá 48, com 6, 54, 54%, então tá bem focado no universo Mac, mais de 50%, mas tem um dado interessante, embora o Windows seja 43%, apenas 9% acessa via Internet Explorer. Então, né, como assim, né? Você tem 43% de Windows, mas você teria aí, né, 9%, arredondando aí, quase 80% das pessoas que usam o Windows para acessar o Cocatec fazem uso de algum browser, vamos dizer assim, né, terceirizado, né? Ou uso Safari, ou uso Chrome, ou uso Firefox, né? Achei uma coisa interessante, né? Um dado legal, né? De alguma forma, não sei quem são esses usuários Windows, que não sei se de repente no trabalho e por alguma necessidade, mas tem um browser alternativo, né? Achei legal que de alguma forma a plataforma Microsoft pura, né? A plataforma Microsoft nata é 9%, né? Que seria o Windows com IE. Achei curioso, né? São estatísticas bem diferenciadas, ainda que o Cocatec seja um cast com um foco específico. Eu achei essas estatísticas bem diferenciadas e queria compartilhar com vocês. Atualizar também os comentários do Facebook, né? A galera falando que o Smart Cover jamais limpou a tela do iPad. Isso é pura verdade, até porque a parte que fica em contato com a tela do iPad, quando você enrola, essa parte fica em contato com a superfície, então ela acaba também limpando a mesa, né? E como já disse aqui, se você tem o hábito de usar o seu dispositivo em cima de alguma coisa com tecido, por exemplo, na cama, acaba acumulando muita poeira. Então, às vezes eu fecho o Smart Cover do iPad, aí quando eu abro eu vejo que se acumulou poeira ali naquelas linhas, nas dobradiças ali do Smart Cover, aí eu vou lá, dou uma pincelada, dou uma limpada. Realmente, o Smart Cover ele não limpa, isso aí é um fato. A galera também falando, né, a respeito do consumo de memória do Lion, né, que é absurdo, e o pessoal sugerindo, né, instala aí uma VM, né, um virtual machine para rodar o Windows 7. Com 4 GB fica complicado para você rodar um Windows 7, já fica ruim para você rodar um Windows XP, você praticamente tem que rodar o Windows XP exclusivo, né? Não pode ter muito aplicativos. E lembro que no Mac você pode rodar o Windows nativamente, né? Com o uso do Bootcamp. Estava até conversando no Skype a respeito disso, né? De que o Mac é voltado para produtividade, tem essa parte de mídia também, mas o Mac tem um foco na produtividade, né? Você não perde muito tempo configurando, não, você vai e usa, né? Esse é o jeito Apple. O Linux está ali na parte de programação, na parte web, né, de servidores, e o Windows você vai usar para joguinhos, para programas da Receita, apesar do imposto pessoa física ter versão para o Mac, mas não são todos os programas. Então, às vezes, você tem que fazer um programa de pessoa jurídica, né, alguma coisa mais específica, você não vai ter, então é bom o Windows. E aí você tem o VMware, o Virtual Machine ou o Parallels. Eu uso o Parallels, tem um XPzinho aqui, um XP Treco rodando Parallels para esses casos de emergência. E também, pessoal falando, né, pô, para colocar para rodar Windows numa VM, eu compro um Sony Vai e coloco o Windows 7. E, de novo, confirmando, né, um dos poucos notebooks que fazem frente aos notebooks da Apple em relação à potência, em relação à máquina, em relação ao acabamento, são os Sony Vai. O resto, né, você pode até ver, mas eu tenho aqui um HP que tem Blu-ray, o Apple não tem Blu-ray, e muito provavelmente o Apple nunca vai ter Blu-ray, né, questão lá da política Apple. Mas os processadores, né, a forma como tudo está integrado, Apple ganha, né? Basta ver aí o MacBook Air, que tá todo mundo com dificuldade de fazer um notebook com a mesma capacidade, com a mesma pegada, por $1,000. Claro que com $1,000 você consegue montar uma super máquina, mas não com aquele design, não com aquele peso, não com aquele tamanho, não com aquele, com aquela potência, né? Então, uma coisa que a gente tem que considerar, então, fazendo esses comentários. Vou comentar também de uma dica que eu peguei no Twitter com o @eudesrj. Ele falou assim, pô, tô usando aqui o Music Google sem VPN. Opa, como é que é isso? E para você usar o Music Google, você não precisa ter uma VPN. Você só precisa da VPN na hora em que você estiver registrando o... Você primeiro, né? Você tem que pedir o convite, você entra lá, music.google.com, pega o convite, aí coisa de um, dois dias depois eles vão responder te dando o convite, e aí você tem que aceitar o convite. Nesses dois momentos, onde você pede o convite e aceita o convite, você precisa ter uma VPN, mas para o uso no dia a dia, não está precisando de VPN. Ainda mais agora que o Google Music Beta está com um web app. Então você pode entrar lá através do seu iPhone, você vai ter um web appzinho bem, bem confortável. E para VPN, né, tem um post lá no nosso site, no cocatec.com.br, vai ser o link aqui no post, vou até anotar aqui. Pronto, anotado, aí eu linko o VPN, mas a sugestão é o BFVPN, né, o Best Free VPN, que é gratuito, você não vai usar por muito tempo, é só uma coisinha rápida, então vale a pena. O pessoal também falando no Twitter que o pré-pago da TIM tá funcionando, a internet pré-paga da TIM tá funcionando no iPad 2, então fica aí também o registro. E um outro comentário é que dá para você, né, a gente tava comentando essa história de MacBook com segundo monitor, abre a tampa, desliga e perde vídeo, não sei o que, e reforcei a diferença do comportamento entre o Snow Leopard e o Lion. Mas tem como você fazer o Lion voltar ao seu comportamento original, né? Você dá uma catadinha lá na internet, tá linkado também no nosso Tumblr. Essa dica saiu no macOS Hints, se eu não me engano. Basicamente, você tem que dar lá um sudo espaço nvram espaço boot tracinho args igual entre aspas iog igual a 0x0. Aí também tem como você volta. Então, se você precisa usar o seu MacBook com a tela desligada, porque você está conectado num segundo monitor, né? Você quer poupar sua bateria, né? Você quer que ela trabalhe numa temperatura mais confortável, até melhorar a recepção Wi-Fi, então você pode usar aí essa dica. E por fim, o último comentário que eu queria fazer é a respeito dos rascunhos no Twitter fora iPad. Estava lá no meu iPad digitando uma mensagem e aí deu uma falha de internet, alguma coisa. E aí deu uma mensagem, olha, essa mensagem, esse tweet não foi enviado, não foi, a gente não pôde enviar, tá salvo lá nos rascunhos. Aí eu falei, aonde diabos está o rascunho? Aí fiz até um post, vai estar linkado também nas notas aqui, deixa eu anotar aqui, anotado. E eu procurei e não achei, até que eu meio que falei, quer saber, vou digitar de novo. Aí quando eu digitei de novo, apareceu lá o botãozinho de rascunhos, ou seja, quando você tem um rascunho na própria área onde você escreve o tweet no Twitter for iPad, aparece lá um botãozinho de rascunho para você reenviar. Então fica aí a dica.
Dica de aplicativo.
Bom, lá nos comentários do iTunes, né, o André, o @ André P. Bernard, recomendou o Instacast. Falou, pô, escuto aqui, ele parabeniza pelo trabalho, fala, pô, o podcast é bom demais, acompanha todos os dias e não consegue manter ele não sabe como é que eu consigo manter a regularidade do cast, mas que ele aproveita essa obra-prima. Ele escuta uns 50 podcasts na categoria de tecnologia e diário, né? O Cocatec está no top 5. E ele dá uma dica de aplicativo que é o Instacast, que é onde ele escuta os podcasts e é muito bom. Eu gosto bastante do Instacast, eu comentei um Instacast no programa do dia 29 de junho, né? Foi o Cocatec 41, foi a sugestão, o Instacast. E ele é muito bom, o que o Instacast faz é que ele permite que você escute os podcasts, né, sem passar pelo iTunes. Então, é como se fosse aquela abinha ali do podcast, do iTunes, dentro do seu iPhone, que você pode baixar, enfim. Ele supre uma carência que existe na Apple, né? Que para você colocar um podcast dentro do seu iTunes e música também, né, você precisa fazer a sincronia. Música já resolveu, tem lá o Spotify, tem lá o iTunes Match, tem o Music Google, que ainda está em beta, você tem o Amazon Cloud Player, mas para podcast você não tem. E você tem o Instacast, que eu gosto muito, ele tem uma pegada muito parecida com o do iPod, né? Quer dizer, o aplicativo iPod, né? Ou agora o aplicativo Músicas no seu iPhone. Mas eu vou dar uma outra dica, né, baseado nessa, que é o Podcaster. Sim, fico meio balançado entre o Instacast e o Podcaster. A interface do aplicativo, né, o jeito como o aplicativo funciona, eu gosto mais do Instacast. Entretanto, existe uma feature no Podcaster que eu acho sensacional, que ele permite push notification dos seus casts. Tudo bem que é limitado, ele só permite 10 push notifications, então é pouco. Mas considerando principalmente aqui no mercado brasileiro, né, os podcasts não são muito fortes no quesito regularidade, às vezes é complicado, né, você não sabe se saiu, se não saiu. Então você pode ir lá com o seu podcast no podcast e marcar: não, eu quero que esse aqui eu receba um push notification de quando foi atualizado. Esse. Eu acho muito legal essa feature. Eu uso para monitorar, né, se o Cocatec foi ao ar, né, que às vezes eu agendo, não sei o que, então para saber se está tudo direitinho, eu recebo lá o push para ver. E eu te digo que existe uma diferença, não é publicou e está disponível o push notification. Demora um pouquinho, demora uma hora e meia, às vezes até 2 horas, mas chega, não é nada de outro mundo. Você ficar 2 horas, né, para ver, né? Às vezes sai de noite, enfim, tá no trabalho, não consegue baixar, mas você já fica lá avisado. O Instacast, ele não tem isso, mas ele tem aquela coisa. Basicamente, você vai estar sempre usando o Instacast, né? Você está sempre escutando um podcast e ali ele aproveita aquele instante para se atualizar, e ele tem lá a lista dos últimos podcasts baixados, então acaba que se igualando. Mas por essa feature do push notification, eu vou indicar o Podcaster. Ele é o mesmo preço do Instacast, né? $2. O Podcaster está na versão 3. Ele, se eu não me engano, foi o primeiro aplicativo que fazia isso, né? Que era um substituto de podcast do iTunes. Então fica aí também a dica do Podcaster. Existem outros, né? Existe mais um, o Downcast, que eu também vou recomendar para vocês no futuro. Ele tem algumas coisas também interessantes. Mas hoje a dica é o Podcaster, a $2 na App Store.
Aconteceu.
E o que aconteceu no mundo da tecnologia nesse final de semana? Bom, sexta-feira já mataram o Steve Jobs, né? Eu já imaginava que isso fosse acontecer uma hora ou outra, né? Que ele é afã de, enfim, o obituário dele. Isso é uma prática relativamente comum no mercado jornalístico, né? Já ter lá uns obituários prontos. Então, nesse afã, pessoal, já acho que ele já tá ali com o pé na cova, naquele afã, e que ia acabar vazando. E foi a vez da CBS, né? A CBS disse que existiam relatos de que Steve Jobs tinha morrido. Fiquem ligados para novas atualizações. Depois eles, né, não foi nada disso, não, a gente falou besteira, mas isso foi suficiente para causar um burburinho grande no Twitter. Na sexta-feira também, algumas pessoas tiveram problemas com seus iPhones. Os iPhones ficaram atrasados em até 3 horas, sem nenhuma explicação aparente, né? Isso não aconteceu só com o iPhone, aconteceu também com outros smartphones. Então foi alguma lambança aí da operadora. E para resolver, bastava você, no caso do iPhone, desmarcar lá o ajuste automático da hora. E uma varejista, né, a Lowe's, que é o Lau, não sei como se pronuncia, uma loja de utensílios domésticos, como se fosse uma Casa e Vídeo, fechou um acordo com a Apple para 42 mil iPhones, e há poucas semanas aí do lançamento de um iPhone 5, né? Então, assim fica fácil manter as vendas do iPhone altas, né? 45 mil, impressionante. A ideia é usar o iPhone como um acessório de trabalho, né? Para, enfim, efetuar lá a compra lá on the go, para responder as dúvidas dos clientes, para enviar os recibos já direto por e-mail dos clientes. Enfim, bacana aí a iniciativa. A Apple pediu nessa sexta-feira que os desenvolvedores preparem seus aplicativos para o iCloud Backup e Restore. Como é que funciona mais ou menos isso, né? Por que que eu disse, por exemplo, que eu não acredito em nada muito inovador no iPhone 5? Porque se a Apple fosse lançar alguma coisa inovadora, tivesse algum recurso de hardware novo, ela convocaria os desenvolvedores para trabalharem nesse novo hardware, né? Para que os desenvolvedores façam novos aplicativos para esse hardware. Foi assim no ano passado, quando ela lançou o Retina Display e falou: olha, galera, daqui para frente vocês vão ter que dobrar a resolução. Quando também no ano passado eles lançaram o giroscópio, olha, falando de quem é giroscópio, então para você já, enfim, já vai preparando o mercado. E ela não fez esse anúncio, a única coisa que ela anunciou foi o iCloud. E a versão chamada GM, né, que é a versão Gold Master, que provavelmente é aquela versão que vai para as ruas. No 4 teve um problema, tiveram várias GM, né, GM1, GM2, GM3, né, tiveram alguns bugs, mas a versão GM, ela sai mais ou menos uns 15 dias antes da versão pública, embora elas tendam a ser iguais, mas sai uns 15 dias antes, e é em cima dessa GM que os desenvolvedores soltam os seus programas. Então, todos os desenvolvedores agora já adaptaram, acredito eu, os seus aplicativos para o iOS 5, mas os desenvolvedores ainda não podem submeter isso para a Apple, tem que esperar até sair a versão GM. Quando saia a GM, os desenvolvedores podem submeter o programa lá para a Apple usando a GM. E nesse processo, a Apple vai falando: olha, pessoal, aqui está um exemplo para vocês usarem o Twitter, né? Mostrando que o Twitter veio para ficar, né? Que o compartilhamento, a integração com o Twitter lá nativamente no iOS é coisa levada a sério. Ela veio a público e falou: olha, está aqui o exemplo aqui que vocês devem fazer e está fazendo agora com essa história do iCloud Backup. Então, já estão surgindo também alguns rumores de que o iOS 5 só vai estar disponível em outubro. Eu tenho quase certeza que foi falado em setembro, mas pode ter sido uma associação que eu fiz, de repente no Keynote foi falado no outono, né? Na nossa primavera aqui, mas outono lá nos Estados Unidos. E aí, enfim, seria setembro, né? A partir do dia 20 de setembro, outubro, novembro. Parece que vai ficar em outubro, né? Teve a tradução, né, feita do iCloud aqui pro português, né? E lá estava dizendo: ah, o iCloud ainda não está disponível, ele só vai estar disponível nos últimos 3 meses do ano. Ou seja, parece que ele vai só entrar em produção em outubro. Isso significa que a gente teria ele mais ou menos até dia 15 de setembro para ter a GM, né? Assim, em ordem de grandeza. Eu acredito que ainda saia uma outra beta, que saia ali um beta 8 e depois é que venha a GM. Eu acho que a GM deve estar saindo ali por volta do dia 25, né? Mais para lá, e acho que a gente deve ter algum beta. Por que que eu acho que deve ter algum beta? Porque as operadoras têm um beta diferente do beta 7, fazendo uso do FaceTime over 3G e fazendo uso também do speech to text, text to speech, né, que é a parte de reconhecimento de voz. Então eu acredito, né, no palpite mesmo, que deve ter um beta 8. Né, saiu também, né, um beta do 10.7.2 pro Lion, né, o OS X, onde o iCloud está integrado já no sistema. Então acho que deve ter mais um beta para testar essa integração, para dar uma azeitada nisso. E aí lá pelo dia 25 sai a GM, e aí tem uns 15 dias, né, que vai dar ali na primeira, segunda semana de outubro. É o que eu acredito, né, minha opinião, mas não tem nenhuma informação privilegiada, senão essas peças que eu estou juntando. Por falar em desenvolvimento, a Apple reabriu, né, as inscrições para o iTunes Match, né, parece que não teve nenhum problema, que foi tranquilo esse processo, e aí você pode ir lá de novo no nabinha iTunes Match do teu iTunes e tem lá a opção de você se inscrever pagando lá os $25 anuais, ganhando 3 meses extras, né, pelo fato de estar testando antes, fato de desenvolvedor, essas coisas todas. E já estão disponíveis as vendas dos novos Time Capsules e AirPort Extreme Base Station aqui no Brasil, né? Eles foram liberados pela Anatel, já estão disponíveis aqui. O Time Capsule de 2 teras está sendo vendido por R$1.000, o de 3 teras por R$1.600 e o IBS, o AirPort Extreme Base Station, por R$650. É um precinho caro, né? Mas enfim, se você quer um roteador de qualidade, eu não canso de dizer isso, sou um hard user de internet, já usei Planet, já usei D-Link, já usei Linksys e sempre tive problema de roteador. Enfim, são vários dispositivos aqui, vários computadores, né? Outro dia eu contei, enfim, deixa eu fazer a conta aqui, são cerca de 20 dispositivos pendurados aqui no Wi-Fi, e todos eles fazendo uso intensivo da internet, pelo menos uns 5 aqui desses dispositivos fazem uso massivo de downloads. Então é complicado, né? Você vai fazer um torrent, abre muita porta e aí o sistema operacional não consegue falar com o roteador tem limite de porta e cai conexão. Eu fiquei muito receoso em comprar eu comecei com a EBS e falei, pô, vou comprar isso aqui, tava preço legal, né, adquiri fora do Brasil. Eu falei, vou comprar aqui, até porque no hotel não tinha Wi-Fi, né, o hotel onde eu tava tinha só um cabo de rede. Eu coloquei o cabo de rede, fiz o EBS, né, distribuiu a internet via Wi-Fi. Então me ajudou muito durante a viagem. Eu fiquei meio receoso, falei, pô, esse negócio não vai dar certo, mas sucesso total. Tá aqui até hoje, já fazem 3 anos, se não me engano, né, funcionando bem aqui, expandindo a rede. Então fica aí a dica dos roteadores da Apple. Por falar em Apple Store, na madrugada de quinta para sexta, o Apple Store saiu do ar, ficou umas 3, 4 horas fora do ar, mas não foi nenhum produto novo que foi lançado. Na verdade, agora quando você compra um iPad, você tem uma espécie de wizard, né, que vai te dizendo, ah, você tem branco, você tem preto, qual que você quer? Ah, você tem Wi-Fi, você tem o Wi-Fi com 3G. Olha, tem essas capacidades. Foi feito meio que um wizardzinho, né, melhorando a forma de se comprar um iPad. Eu não sei se eu registrei isso no cast, né, mas eu lembro que eu registrei que acho que foram os Mac Pro que você podia compartilhar no Facebook, no Twitter. Agora todos os produtos você já pode compartilhar no Twitter e no Facebook, né? A loja já está toda, vamos dizer assim, socializada. Os analistas reviram seus conceitos, né, e as previsões de vendas de iPhone e iPad aumentaram consideravelmente seus números. Os números sempre surpreenderam, né? As previsões sempre ficaram abaixo das vendas reais, e parece que eles deram lá para não passar muita vergonha, eles deram uma ajustada. A ideia é que se vendam 18 milhões e meio de iPhones, né? Estava previsto 15,7 milhões, então eles colocaram aí mais 3 milhões de iPhones, e o iPad também. O iPad estava estimado em 10,4 milhões e jogaram para 12 milhões, né? A venda de Macs permanece a mesma, né? Só obtiveram mesmo a previsão, aumentaram a previsão de iPhones e iPads, que deve acontecer mesmo. Tá vindo aí o final do ano, enfim, eu mesmo adquiri novos iPads recentemente, então ajudei aí a aumentar o número. E saiu uma pesquisa de satisfação, né, de smartphone, né, dos usuários, né, o quão satisfeito eles estavam com seus smartphones. E a vitória foi da Apple, né? A Apple ficou com nota máxima em praticamente tudo, né? Dos 850 pontos possíveis, a Apple ficou com 838. Em segundo lugar, a HTC com 800. A média da indústria foi 788. A Samsung ficou em terceiro com 777. Motorola também ali colado com 775 em quarto. Em quinto, a RIM, seguido da LG, da Palm e da Nokia, né? Curioso ver a Nokia lá no final da linha, depois da Palm, uma empresa que já está descansando em paz. E muita gente lá em Cupertino não está muito contente com o novo campus da Apple, né? Com a nave-mãe, né? Falando que vai ter vários impactos na cidade, blá, 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 blá. Enfim, né? Cupertino basicamente é uma rua, né? Não é uma... não é muito grande, né? Então tem os impactos, mas é claro que a Apple já está lá há muito tempo, então já causa um impacto na cidade, é quem paga mais impostos, é basicamente quem banca a cidade. Eu acho que faz parte do vamos dizer assim, do folclore da Apple, essa coisa de nave mãe, né? Se você vai lá em Cupertino, lá tem uma App Store também, e lá é a única App Store onde vende a camisa, né? Eu visitei a nave mãe, né? Eu acho que faz parte, né? O SX tem essa ligação com coisas espaciais, né? Todos os backgrounds dele, né, são lá aquelas constelações, aquela coisa toda. Eu acho que faz parte do folclore. Eu acho que, apesar do impacto, tem que ter uma nave mãe. Se você está pensando em comprar um Mac Pro, acho que vale a pena você segurar um pouco, porque a previsão, né, o rumor é que lá para o 15 de novembro é que saiam os novos processadores SanDisk pro Mac Pro, né? O SanDisk já tá no MacBook Pro, já tá no MacBook Air, tá também nos iMacs, só faltava atualizar a linha dos Mac Pros, que deve acontecer agora no dia 15 de novembro. Então, se você tá pensando em comprar, dá uma seguradinha aí para pegar esse update. E a Adobe, né, deu o braço a torcer, né? Agora você consegue distribuir vídeos em flash para dispositivos iOS. Basicamente, não muda nada na ponta do telefone. O que muda é no servidor, né? Quando você distribui o vídeo, ao invés de você distribuir aquilo como um vídeo flash, você vai distribuir como um vídeo compatível com o iOS. Então, a mudança que precisa ter é no servidor e não no telefone. O desenvolvedor não precisa modificar o aplicativo, não vai vir um novo Safari nem nada, né? Tem essa nova versão do Flash Media Server, né, que fornece os vídeos que vai transmitir lá vídeo via streaming pro iOS. Vale lembrar que essa guerra de Flash não é uma picuinha da Apple, né, como muita gente quer acreditar. É uma questão de performance, né? A Adobe nunca apresentou uma versão mobile boa, né? Uma versão ágil, eficiente, rodando em smartphone. Tanto é que se você pega, por exemplo, um smartphone ou um tablet compatível com Flash, você vê que dá umas agarradas. Vale lembrar que isso só é para vídeos, né? Não vai ter ainda joguinhos de Flash, que também, né, diga-se de passagem, acaba concorrendo com a App Store. Então talvez tenha até um motivo comercial para a Apple também, né? Vai saber. Mas é legal a Adobe estar dando o braço a torcer, é legal a gente ter uma compatibilidade com o iOS, já melhora muito. Infelizmente, ainda existem muitos sites com Flash, então às vezes você está no site de serviços, né? Você quer consultar uma informação, quer realizar uma operação e não pode, porque o site tem Flash e não é compatível com o iOS. E mais uma vitória, né, agora definitiva, né, da Apple em relação ao Galaxy Tab. A justiça alemã disse que definitivamente está proibido a venda do Galaxy Tab de 10 polegadas. Isso não vale para os modelos de 9 polegadas e 7.7. Essa decisão é só para o de 10 polegadas. Né? Na decisão da juíza, né, diz que não tem nada a ver com marca registrada ou patente. Trata-se apenas de design. Né? O design minimalista da Apple não é a única solução técnica para se fazer um tablet. Outros designs são possíveis, né? Eu já disse e repito, quero ainda conversar a respeito dessa coisa de patente. Eu acho que tem que ter uma solução, né? Esse negócio é muito, muito complicado, né? Quem é usuário MobileMe, quem é usuário iOS, né, admira certamente o Dropbox, que faz vezes de sistema de arquivos do iOS. E sempre houve a recomendação para a Apple comprar o Dropbox. Compra esse negócio logo aí, tem dinheiro aí. E parece que realmente houve uma proposta, né? Segundo o Business Insider, a Apple ofereceu $800 milhões para adquirir o Dropbox. Outra empresa também interessada no Dropbox foi a Citrix, mas Dropbox quer ficar independente. A Dropbox recebeu outro investimento financeiro recentemente, colocando seu valor de mercado para cerca de $4 bilhões. Né? Estima-se que agora, no final do ano de 2011, as receitas do Dropbox cheguem na casa de $100 milhões. É um serviço bacana, né? Nesses há 4 anos que eu uso o Dropbox, eu só me lembro de uma falha que foi recém, né, ali no meio do ano, onde eu tentei acessar ele por volta de 8 horas da manhã e só consegui acessar perto de meio-dia, né? Ficou ali umas 3, 4 horas fora. Foi perto de um feriado, eles estavam fazendo alguma mudança no servidor deles, né? Foi um pouquinho feio, né, o processo, mas fora isso, não teve nenhum outro problema. E falando em Dropbox, eles anunciaram um serviço em HTML5 para o smartphone. Então você pode acessar lá dropbox.com no seu iOS, enfim, ou qualquer outro dispositivo compatível com HTML5 lá no seu smartphone, que você vai ver um web appzinho. Não dá para, pelo menos no iPhone, não dá para você fazer upload de arquivos, né? Claro, porque você não consegue acessar os recursos do dispositivo via web app. Você tem que fazer o upload via aplicativos, mas para você pegar um arquivo ou outro, né, de repente quer baixar algum arquivo, quer enviar algum arquivo para alguém, não está com o seu telefone, você pode pegar um telefone emprestado, acessa lá o site para fazer a operação. E falando de falhas, né, a nuvem na Microsoft falhou nessa sexta-feira, ficou 4 horas fora do ar, né? Ela já tinha ficado um dia também fora do ar, se não me engano, no mês passado, né? Parece que a Microsoft tem que melhorar lá o seu suporte. O grupo Hacker Anonymous criou uma ferramenta para invadir os trending topics do Twitter, né? Então, aqueles trending topics parece que não estão muito seguros, né? Tem uma notícia legal em relação ao Spotify, é que vai ter uma integração nos carros da fora através do AppLink. Então você vai poder ouvir as suas músicas do Spotify no seu carro, né? Te anunciou semana passada, né, a API que a Spotify estava lançando. Legal ter isso tudo integrado. E se confirmou a notícia, né? Dessa vez o próprio Ibope confirmou a notícia de que o Facebook está na liderança, está na frente do Orkut. Acho que o Ibope não quis perder ali o poder, né? Não quis confirmar uma notícia que foi dada, né? ele queria dar a notícia. Então, quando foi perguntado pro Ibope, eu falei, não sei de nada. Mas na sexta-feira ele confirmou, né, as classes C, D e E, né, o pessoal chama no Twitter das classes, né, diferenciadas, estão migrando pro Facebook. A classe A e B já tinham, né, migrado, e agora é a vez da classe C, D e E fazer a sua migração. Segundo o próprio Ibope, o Facebook está com 30,9 milhões de internautas contra 29 milhões do Orkut. E espera-se que nesse ano, pela primeira vez, o Android Market ultrapasse a App Store em número de downloads, porém não em receita de aplicativos pagos, né? O crescimento do Android Market está sendo estrondoso comparado com a App Store, mas ainda falta ter mais receita em aplicativos pagos. Muito provavelmente isso está ali associado ao poder aquisitivo, né, ao perfil das pessoas que compram um smartphone rodando Android, e também uma parcela dos desenvolvedores que fazem uns aplicativozinhos bastante capengas. O Google adquiriu a Zagat, né, que é uma... produz guias de restaurantes, né? A ideia do Google é integrar o Zagat ao Places, né, deixando aí os donos de restaurantes ainda mais dependentes do Google. E segundo a Flurry, quem joga mais jogos freemium, né, aqueles jogos que são gratuitos, mas que você paga, né, para acessar novas fases, enfim, né, os freemiums, né, que o pessoal chama, quem joga mais esse tipo de jogos é a galera ali na faixa de 18 a 24 anos. Mas quem dá mais dinheiro é o pessoal de 25 a 34 anos. A galera mais velha ali dos 25 até os 55 anos é quem gasta mais dinheiro com esse tipo de jogos. Mas quem mais joga é o pessoal ali de 18 até 35 anos. Os dados, né, são contabilizados a partir de 13 anos, né, que é difícil de um adolescente ter um dispositivo iOS, até pela questão de preço, né, isso acaba tendo que ser presente dos pais, enfim, quando a pessoa tem mais independência, né, começa a trabalhar, estagiar, enfim, né, acaba comprando lá o seu aparelho, né. Pelo menos uma pesquisa indicava isso, né, que muitos jovens querem comprar o seu iPhone, estão só esperando a oportunidade aparecer, estão só esperando o dinheiro. E por fim, a Vodafone deixou escapar, né, os modelos de iPhone, né? Tem lá um anúncio, ele sai falando, ah, iPhone 4, 16, 32, iPhone não sei o que, blá, blá, blá. E tem lá o iPhone 5 nas versões de 16 GB, e iPhone 5 na versão de 32 GB, tanto o preto quanto o branco, né? Dando a entender que a gente não vai ter um iPhone de 64 GB, né? Muita gente apostando nisso, né? Apostando que de repente a gente teria um iPad ali com, de repente, 128 GB. O iPad eu acho que faz sentido, os jogos estão ficando cada vez mais complexos, né? Eu tenho um iPad como que eu chamo, né, como terminal, né? Eu vejo o iPad como uma extensão do meu computador, Então 16 GB é mais do que suficiente. Eu uso muito o streaming, não coloco podcast. Podcast fica no iPhone, que tem 32 GB, né, que tem mais espaço. Mas no iPad eu não sinto necessidade. Se eu quisesse transferir a minha biblioteca para cá, embora agora com o iTunes Match melhora isso consideravelmente, eu precisaria ali de uns 32 GB, né, de repente 64. 64 eu acho muito, né? 32 acho que é o tamanho ideal, né? Mas, enfim, os aplicativos estão ficando maiores, então tá ficando mais complicado. O iPad tá ficando com uma carinha de computador, então vai precisar de mais espaço. De repente, ano que vem ali no iPad 3 a gente já pode ver 128, mas parece que o iPhone não. O iPhone deve ficar ainda ali nos 32, até porque se colocar 64, o pessoal acaba ocupando mesmo o espaço, o backup, né, ia ficar maior, a parte de sincronia ia ficar mais lenta, né? Eu acho que é acertada essa decisão de manter em 32, até para o pessoal se acostumar um pouquinho, para sentir o iTunes Match, para ver como é que é, para ver como é que é esse negócio do iCloud, para ver se precisa realmente aumentar o espaço. Se a Apple já começasse com 64, quase que um tiro no pé, não ia vender tanto os iClouds. Embora eu acho que não vai ter venda de iClouds substantivas nesse primeiro momento. Acho que as vendas vão começar mesmo, vão ficar interessantes lá no meio de 2012, quando acaba a assinatura daqueles usuários MobileMe, que, né, tendem a ser os usuários fiéis, né, da Apple. Então é isso aí, pessoal. Agora, a gente se fala agora, terça-feira. Esse cast você escuta em www.cocatec.com.br, onde você encontra dicas de aplicativos, reviews, posts autorais, link para assinar o podcast no iTunes, link para assinar o feed RSS. E caso você queira mandar uma mensagem, a gente sugere o uso do Twitter, o @cocatec, que você também pode seguir para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Abraço para vocês, tchau, tchau.